Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa tradicional pós-rodada, pós-domingo da semana 14 da NFL. Eu e o João Eduardo Dutra vamos passar por todos os jogos desse domingo, que vamos ser bem sinceros, não minto aqui para vocês, começou devagar, mas os jogos do segundo horário foram espetaculares, então tem bastante coisa legal pra gente debater. Eu vou dar um alô pro João, mas antes já vou jogar para ele a bola pra gente falar do primeiro jogo que a gente vai discutir, sempre em ordem cronológica, como a gente faz aqui. Dallas Cowboys contra Washington Football Team, os Cowboys venceram por 27-20, um jogo que a equipe dominou completamente o primeiro tempo. No segundo tempo, tirou o pé do acelerador mais do que deveria, viu o Washington se recuperar e teve chance ali até de ter um drive para tentar empatar o jogo, mas não conseguiu. João, como é que você tá? Somos pessoas civilizadas. Alô, como é que tá a família? Como é que tá tudo a sua vida? E segunda pergunta, o que você achou dessa partida? Um Dallas Cowboys que uma vitória importante, mas as preocupações quanto ao nível de jogo da equipe pós lesão do Dak Prescott, eu acho que essa partida, pelo menos pra mim, não tirou essas preocupações.
Primeiramente, tudo certo. Tô vivo, depois desse pedágio que caiu aqui. Aparentemente o mundo acabou no Rio de Janeiro.
Verdade.
Estava marcado, não me avisaram, mas sobrevivi. E o Dallas Cowboys precisava dessa vitória, né? Até mais do que o próprio ganhar a confiança de volta. Era um Dallas Cowboys que claramente é o favorito na divisão. Mas vi o Washington Football Team se aproximando. Talvez não jogando bem, não sendo um time que enche os olhos, mas estava ganhando seus joguinhos. E se ganhasse essa partida, ficava só um jogo atrás do Dallas Cowboys e podia gerar uma confusão para esse final de temporada. Né? Eu acho que o futebol tinha que ganhou o time da divisão ano passado. Então os Cowboys precisavam pelo menos ganhar esse respiro na liderança da divisão. Como você falou, não foi lá aquela atuação de encher os olhos. O Dallas Cowboys começou muito bem, principalmente defensivamente. Abriu uma vantagem, parecia que o jogo estava ganho. O Tyler Heineken ainda se machuca e sai. Mas aí parece que é um momento pane mental no time. E o Washington volta. Ele anota um touchdown muito bonito com aquele do Cam Sims, né? Aquele em cima do Trevon Diggs. Depois o Dak Prescott tem uma pane geral, que ele lança uma pick six logo depois disso. Parecia que o Washington ia ter a chance de voltar, até virar o jogo, mas não conseguiram. Então, Dallas, acredito que ainda assim é muito favorito a ganhar a divisão. Mas tem que rever um pouco o seu futebol se ele quiser ter ambições maiores que isso.
Verdade, né? É um jogo que eu acho que o placar... Eu acho que a pessoa pode olhar ali o box score, o placar, e pensar... Ah, os Cowboys, eles saíram muito na frente e administraram no segundo e tal. Foi ok. Eu não acho que foi ok porque... O Dak, eu não gostei da atuação dele, né? E assim, mesmo no primeiro tempo, teve aquela interceptação fantástica do Randy Gregory, né? Que um jogador importantíssimo para essa defesa dos Cowboys, que acabou não resultando em muito. Porque, agora, tô em dúvida agora na ordem do... eu inverti a ordem. O Dak lança uma péssima interceptação, que é salvada por uma grande interceptação do Randy Gregory, né? O passe do Dak, eu não entendi o que ele queria fazer ali naquela jogada. E ele vem tendo muitos lances desse jeito, né? Ele normalmente é um quarterback que lê bem o jogo, lê bem as defesas adversárias. E essa interceptação foi horrível. Só que o Randy Gregory, na campanha seguinte, salvou ele com uma interceptação... Uma das mais fantásticas que eu vi nessa temporada, né? Ele espalma a bola e pega ele mesmo, né? E teve também um fumble forçado pelo Micah Parsons, que foi recuperado pelos Cowboys. Depois eles fizeram touchdowns, então... Eles conseguiram abrir aquela vantagem muito por conta do jogo muito ruim de Washington, né? E no segundo tempo, a gente foi vendo ali o Washington, o Cowboys não pontuava, conseguiu um field goal no segundo tempo e o Washington ia chegando. Aí teve aquela pick six ali do Dak que, no momento da transmissão, a câmera tava aquele ângulo de trás. Não sei se você pegou na hora, João. E dava pra ver o linebacker, eu vi o linebacker antes do Dak lançar a bola, e o Dak lança a bola no linebacker, eu não entendi de novo o que ele viu ali naquela jogada, ele não viu o defensor ali por baixo, e o Washington chegou até a oportunidade, né, chegou até a oportunidade ali de empatar o jogo, levar pra prorrogação, Mas o Kyle Allen, ele acabou sofrendo um fumble, né? O Randy Gregory, de novo, que foi recuperado por Dallas. Então, é um jogo que, assim, importantíssimo para Dallas, como você falou. Mas eu até falei no podcast semana passada. O Cowboys, para mim, já jogou como e poderia voltar a se inserir no grupo de cima ali da NFC, né? Que tem Cardinals, Bucks e Packers. Antes dessa rodada começar. Mas, por mais que a campanha esteja ali parecida, o nível de atuação tem sido bem abaixo, né? E o deck, assim, não vou botar culpa especificamente por causa disso, não vou querer dar uma desculpa aqui de parte física, mas desde que voltou de lesão, o Dak Prescott não é o mesmo no começo da temporada.
É, o time dos Cowboys é um time que sofreu com algumas lesões, principalmente a do Dak. Teve algum momento que jogou sem seus dois principais wide receivers, né? É, o próprio Ezekiel Elliott, que já não vinha fazendo uma temporada espetacular, agora parece que morreu de vez, né? Eu falo isso como proprietário dele no Fantasy. É uma tristeza ver o Ezekiel Elliott semana após semana. É um time que tem muito talento, mas não está conseguindo encaixar, não está conseguindo achar aquela liga que em algum momento dessa temporada parecia que já tinha dado. Principalmente em alguns momentos daquele jogo contra o Bucks, ali na primeira metade da temporada, parecia que em algum momento, peraí, tem alguma coisa no time dos Cowboys que se eles ficarem saudáveis, eles pegarem ali uma sequenciazinha boa, pode dar alguma coisa interessante ali. Agora parece que essa sequência não vai acontecer. E vindo de uma sequência, tudo bem, muito se fala que nesse momento da temporada é impossível um jogador estar 100% saudável. Mas os jogadores dos Cowboys estão entrando em campo. Então, se eles estão entrando em campo, eu vou assumir que eles têm condição de jogar. Então, não é uma questão de os Cowboys estarem sem seus recebedores, estarem sem seu quarterback, estarem sem seu running back. A linha ofensiva voltou a jogar. Se não me engano, o Tyler Smith perdeu tempo essa temporada, mas já voltou.
Deixou o jogo ali meio cambaleando, né, durante a partida. Né?
Sim, então, mas estão entrando em campo. Sim. E não, era esse time dos Cowboys no papel era para amassar um time do Washington Football Team, principalmente com o Taylor Heineken, que saiu machucado, e pelo jeito que a partida decorreu, mas não foi o que aconteceu.
Verdade, vamos seguir aqui para um jogo que o Red Zone esqueceu que estava passando. Posso deve estar tendo uma reunião lá no estúdio da NFL Network. Como que vocês deixaram passar isso? Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Os Titans venceram pelo placar de 20-0. Trevor Lawrence lançou 4 interceptações. De novo, o Urban Meyer está no meio da polêmica, né? Ele falou. Teria chamado seus assistentes de perdedores, falando que ele é um vencedor e os assistentes deles são perdedores, segundo uma matéria do Tom Pelissero, da NFL Network, né? E ele meio que negou, mas não negou e tal, ali pro repórter da Fox, que agora me fugiu, Jay Glazer, né? Fugiu o nome, mas eu lembrei enquanto eu falava. Mas assim, o time tá num momento totalmente modorrento e mesmo, assim, os Titans marcaram 20 pontos num jogo em que o Trevor Lawrence, de novo, lançou 4 interceptações, né? Então também não foi grande a atuação dos Titans. Mas, assim, Julio Jones voltou, tem notícias positivas sobre o possível retorno do Derrick Henry ao decorrer da... ainda na temporada regular e tal. Mas, assim, conta como vitória do mesmo jeito, mas não dá pra dizer, ah, o Titans voltou, né? Não é... O que a gente viu em campo ainda é um time que, nesse momento, está muito limitado pelas lesões.
Exatamente. É uns Titans que venceram um jogo quase... Não vou falar isso, que os Titans não cometeram erros, eles só administraram. Mas quase com a arma na cabeça dos Titans, falou assim, ganha esse jogo. Ganha esse jogo, você não tem outras chances de não ser ganhar esse jogo. Foi isso. O Jacksonville Jaguars foi um dos times mais se esforçaram para perder um jogo do início ao fim. Então, para os Titans, você tira o quê? É o W. É mais um número na coluna da esquerda. Mas fora isso, você não tira muita coisa. Não foi uma grande partida do Ryan Tannehill. Uma partida bem fraquinha. O jogo terrestre também não foi lá essas coisas.
Uhum.
Venceu a partida porque os Jaguars abriram muita possibilidade para vencer. E os Jaguars é até complicado de falar de um time assim, né? É um time que parece que não tem nada. Nada que acontece nesse time parece que funciona. A defesa não é lá essas coisas. Trevor Lawrence, que era para ser o maior prospect de todos os tempos, lançou 4 interceptações e só 3 foram culpa dele.
É, uma delas foi do Laviska, uma das interceptações foi Laviska Shenault 100% nele, drop tava, e tal. Mas três ainda é ruim.
O jogo terrestre inexistente, tem Carlos Hyde com uma tentativa de corrida para 2 jardas e ele foi o melhor corredor da equipe. James Robinson tem 6 tentativas para 4 jardas e o Trevor Lawrence tem uma para 2. Ah, o Carlos Hyde foi empatado o melhor corredor. Então é simplesmente nada que esse time faça parece alegrar o futuro. Até o. Tudo bem, eu consigo entender o Trevor Lawrence atrair os torcedores, até os possíveis candidatos quando o Urban Meyer for inevitavelmente demitido. Mas tirando esse ano, você pode estar animado para trabalhar com o Trevor Lawrence, mas você vai pegar isso assim, então tá, vamos apagar 2021, esse ano de calor é 2020, a gente vai 2022, a gente vai começar de novo. Porque fora isso, nada muito nesse time anima o torcedor e o próximo treinador.
Vamos passar agora para Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, né? Um atropelo aí do Kansas City Chiefs. Novamente, né? Os Chiefs que jogam muito bem contra os Raiders, jogaram mais uma vez, venceram por 30. Desculpa, como é que entrou? Eu não anotei aqui no papel, tô abrindo aqui na ESPN. 48-9 o placar dos Chiefs, né? E foram 35 pontos no primeiro tempo, eles foram para o intervalo vencendo por 35-3, né? Os Raiders totalmente inoperantes, e alguns dos mesmos problemas ali que a gente já vem falando nas últimas semanas. E os Chiefs vão se acertando, e acho que o ponto interessante desse primeiro tempo avassalador dos Chiefs é que eu não achei que foi nada de outro mundo do ataque dos Chiefs no primeiro tempo. Eu achei que a defesa dos Chiefs nos 2 quartos iniciais dominou completamente o ataque dos Raiders.
Sim, é uma partida boa ofensivamente dos Chiefs, mas não foi aquela partida que o Mahomes tira a vitória do bolso. Teve uns passes bonitos, tudo, mas ele não precisou ser esse Mahomes. A defesa ajudou muito, teve um fumble retornado para touchdown, né? Então é uma partida dos Chiefs que gera uma confiança para o decorrer do ano, porque a gente vê essa AFC que tem um Tennessee Titans, que, como a gente acabou de falar, ganha protocolarmente do péssimo Jacksonville Jaguars. Você tem os Patriots, que são hoje o seed 1, mas não me parecem ser o time que vai longe assim. Não me parecem um time de Super Bowl. Lembrando a todos, um quarterback calouro nunca ganhou o Super Bowl. Então acho que seria ousado demais pensar que os Patriots nesse momento são favoritos para ganhar. Então, o Buffalo Bills, que é meio barro, meio tijolo essa temporada, vem matutolando. Então o Kansas City Chiefs recupera essa confiança, recupera o status de ser o grande time da AFC e poder, de novo, ser aquele cara, ser aquele time que faz bullying com os outros times, né? O time que vai lá e mete 40 pontos e não tem vergonha disso. É o Mahomes que gosta de sair do pocket, gosta de fazer lançamentos longos. Então é bem interessante. Eu só queria levar um detalhe, que esse jogo teve a característica derrota antes do jogo, que é quando um time. Eu gostaria de fazer essa pergunta até para o Gabriel, que assiste há mais tempo que eu. Quando que um time foi ao meio de campo do rival, fez alguma gracinha e acabou ganhando aquele jogo?
Não lembro disso, né? E assim, do outro, o time que foi zoado é o time que tem o Jackson Mahomes, né? É o irmão do Patrick Mahomes e os seus TikToks, mas eu realmente não lembro de. Nunca dá certo isso mesmo, né? E você não pode. Até tossi. Você não pode fazer o que os Raiders fizeram e depois na primeira jogada sofrer um fumble retornado pra touchdown. Não, não pode, né? Não pode. E depois. 3 campanhas depois, se eu não me engano, Tyrann Mathieu com uma interceptação incrível, né? Então, um jogo que saiu da mão ali dos Raiders bem rápido, eles nunca conseguiram recuperar. Mas assim, antes de passar para o próximo jogo, A defesa dos Chiefs, não é exagero dizer que de umas 4, 5 semanas para cá, tem sido uma das melhores da NFL. E a linha defensiva dela tá jogando de forma incrível. Chris Jones jogando no interior da linha defensiva deu muito trabalho pra linha ofensiva dos Raiders. E o Frank Clark tá jogando talvez o melhor futebol americano dele desde que ele chegou no Kansas City Chiefs. E o Melvin Ingram, né, que veio naquela troca ali dos Steelers, parecia uma troca ali meio, assim, uma troca com pouquíssima, não uma troca pesada, né, uma troca ali que você faz ali, o cara que provavelmente seria cortado, né, que não tava bem nos Steelers, mas ele se encaixou muito bem nessa defesa. A secundária jogou bem, mas não teve o LaJarius Sneed, né, e teve a lesão do LaJarius Sneed, que é algo pra gente ficar de olho aí nas próximas semanas, mas é um momento bem interessante aí do Kansas City Chiefs, que ainda não é o Chiefs 100% no ataque, mas acho que de todas as defesas que o Mahomes teve desde que ele assumiu a titularidade dos Chiefs, pra mim é a melhor. Você acha exagero dizer isso?
É, eu acho que é uma defesa que vem crescendo, né? Já é comum essa defesa dos Chiefs crescer durante a temporada, mas não acredito que nunca, acho que nunca chegou a esse ponto que ela tá hoje.
Vamos passar agora para um jogo estranho. O Cleveland Browns venceu o Baltimore Ravens por 24 a 22, um jogo em que o Lamar Jackson, ele torceu o tornozelo, se eu não me engano, não lembro se foi do primeiro ou segundo quarto, mas foi cedo. Ah, eu anotei aqui, saiu logo no início do segundo quarto, terceira campanha dos Ravens, estava 10-0 para os Browns, ele torceu o tornozelo numa tentativa de passe, antes que o pessoal fale, ah, viu, o quarterback que corre com a bola, né, esse é o risco e tal, não sei o que. Ele se machucou tentando um passe, então vamos com calma nisso daí. Mas os Browns abriram 24-6 ali, foram com ampla vantagem pro intervalo, não pontuaram no segundo tempo, a defesa dos Ravens conseguiu, mesmo toda desfalcada, né, tá sendo seus dois melhores cornerbacks, mas conseguiu ali jogar como uma defesa profissional de futebol americano, enquanto do outro lado o ataque do Cleveland Browns, com os mesmos problemas de sempre, os Ravens foram tentando, parecia que ia chegar ali, mas faltaram dois pontos no final. O Cleveland Browns sai com uma vitória que, assim, claro, assim como os Cowboys, vale como vitória, né? Mas eles poderiam facilmente ter perdido aquele jogo. Os Ravens recuperaram um onside kick e um jogo, pela forma como o primeiro tempo andou, com a lesão do Lamar Jackson, era para os Browns terem vencido mais fácil esse jogo.
É, um jogo que até em algum momento parecia até que ia ser fácil, né? Depois da lesão do Lamar Jackson, os Browns chegaram até a abrir uma vantagem, mas o Cleveland conseguiu se embananar todo, teve lesão do Baker Mayfield no meio do jogo, mas ele volta, ainda assim não foi um grande jogo, parece que isso a gente vai repetindo semana após semana, que é o Baker Mayfield não tendo um grande jogo, e o Cleveland Browns acaba vencendo apesar dele, né? Mais uma partida bem discreta do Mayfield, vamos dizer ruim, mas a equipe consegue sair com a vitória depois de fazer uma força para perder. Até um sidekick o Baltimore Ravens conseguiu recuperar, que era um negócio que parecia que ninguém nunca mais ia recuperar um sidekick. É, o Josh Tucker conseguiu, tinha que ser ele. Não existia nenhuma outra chance de não ser ele a recuperar com essa nova regra. Mas é até um pouco anticlimático, né? O Baltimore Ravens consegue o touchdown, que corta a vantagem para dois pontos, aí consegue um sidekick, e aí tem aquele four and out do Tyler Huntley, que acaba tendo foi uma terceira para 20, e em algum momento nem perto foi de conversão. Então foi um jogo que foi bem mais perto do que deveria ser, mas é vitória. O Cleveland Browns não necessariamente era favorito nesse jogo antes de começar, virou muito favorito por causa das circunstâncias e acabou vencendo.
Lados positivos pro Baltimore Ravens nesse jogo, acho que lado positivo, além da defesa, acho que a defesa jogou, acho que muito desse segundo tempo sem pontos dos Browns é problema desse ataque do Cleveland Browns, que já vem falando aí há muito tempo, mas jogou bem. E o Rashad Bateman, né, ele teve um bom jogo, acho que ótimo jogo, né, se tratando de um calouro, teve uma recepção longa ali que deixou os Ravens já próximos do touchdown, né, e ele emergindo ali como um alvo confiável, né? E você tendo ele, você tendo o Mark Andrews, você tendo o Hollywood Brown, já começa a mudar ali de cenário esse ataque aéreo dos Ravens, que é o que a equipe precisa, né? Porque o ataque terrestre claramente não é o ataque terrestre que a gente está acostumado, né? Mas é uma vitória importante para os Ravens. Vamos passar para outro jogo que não dá nem para chamar, que dizer que o Red Zone esqueceu, né? Porque até apareceu bastante no Red Zone. Mas os Seahawks venceram 33-13. Um jogo que talvez o placar não seja dos mais fiéis, né, João? Porque um jogo que ficou equilibrado boa parte. Os Seahawks fizeram 2 touchdowns ali no último quarto e acabaram vencendo com um placar consideravelmente elástico, né? Mas se tratando de um time que tinha o Davis Mills como quarterback, que será o titular daqui pra frente, também é uma vitória que o time que sai vitorioso não tem muito o que comemorar.
É, o Seahawks está numa temporada meio estranha, né?
Meio?
Dificilmente vai pegar. É meio estranha até pros padrões Seahawks, né? É, dificilmente vai pegar uma vaguinha ali de playoffs, seria bem improvável, tão improvável que provavelmente seria o quarto time da divisão a pegar uma vaga de playoffs, teria uma divisão com 4 times. Mas ele tem que continuar vencendo, tem que tentar construir alguma coisa para o ano que vem. Não sabe se vai ter Russell Wilson, não sabe se vai ter Pete Carroll, mas não dá nem para tancar, porque eles não têm a escolha de primeira rodada. Então é uma equipe que está fazendo o que pode nesse momento, e foi o suficiente contra uma péssima equipe do Houston Texans. O Davis Mills voltou a jogar, não foi uma partida de todo ruim do Davis Mills, teve que passar muito a bola 49 vezes, eu acho que é...
Diz
mais
muito sobre o estado da defesa do Seahawks, né?
Sim. Mas eu acho que é mais do que você espera do Davis Mills. É, você não pode falar, aí Davis Mills, vai lá, 49 vezes e resolve o nosso problema aí. Não vai acontecer. Então, o Seahawks tem como boa notícia o quê? Tyler Lockett jogando muito bem. Teve um touchdown, 142 jardas. Rashad Penny aparecendo, o quê? 5 anos depois? 4 anos depois?
Rashad Penny aparecendo é uma notícia, não diria nem uma boa notícia, uma notícia inédita.
Exatamente. É o Rashad Penny que resolveu fazer o red shirt nos seus primeiros 4 anos da NFL. Apareceu, teve mais 100 jardas, 2 touchdowns, teve um touchdown longo. Mas é uma partida que, sinceramente, acho que não mexe muito com o polo da terra, não. Acho que não vai mudar muita coisa em relação a playoffs, nem nada disso.
É, com certeza não. Vamos passar para Atlanta Falcons, 29... Carolina Panthers 21, um jogo em que, assim, já dá pra dizer que a culpa não era do Joe Brady, né? Porque eu sei que o torcedor do Falcons pode ficar chateado de a gente começar falando dos Panthers, mas acho que a grande notícia que sai desse jogo é esse rodízio estranho do Cam Newton e do PJ Walker, né? O Cam Newton começou o jogo mal, lançou uma pick 6, aí o PJ Walker entrou no segundo quarto, aí o Cam Newton voltou no terceiro quarto, acho que o PJ Walker chegou a entrar uma vez, eu não lembro agora se o Cam Newton voltou a entrar novamente, né? O Cam Newton sofreu um fumble, os dois quarterbacks lançaram interceptação, os dois quarterbacks sofreram fumbles, né? Foram 2 do Cam Newton, 1 foi recuperado pelos Panthers. A justificativa do Matt Rule foi que, em situação de 2 minutes offense, ele preferiu o PJ Walker porque ele conhece melhor o playbook dos Panthers. Mas muito estranho, muito estranho. Um time que, assim, mostrava que não sabia o que estava fazendo com a posição de quarterback quando pagou algo real pelo Sam Darnold e não mostrou a capacidade de identificar o problema demitindo o Joe Brady, que por mais que ele não vinha, assim, mesmo com os problemas da posição de quarterback, ele não vinha fazendo um bom ano, mas quando você vê uma situação como essa, quando você está rodando o quarterback durante o jogo, dá para ver que claramente... O head coach não sabe muito bem, tá totalmente perdido.
É, tá uma bagunça que tá acontecendo lá em Carolina, vamos ser sinceros, né? O Joe Brady não tem um ano bom, justo, explicável, tudo você pode falar. Você pode falar que o Joe Brady tá tendo o pior ano possível. Mas você não vai me falar que há 2 semanas atrás tinha alguém falando assim, acho que o Joe Brady vai ser demitido essa semana. Não parecia ser um negócio que tava iminente. Tem coordenadores muito pior que ele na NFL que ainda não foram demitidos, mas Matt Rule decidiu demitir ele e os Panthers continuam com essa roleta de quarterback, não sabe o que fazer. Não é a primeira semana que eles fazem isso, né? Semana passada eles começaram com o Ken Newton, mas ainda PJ Walker entrou para fazer alguns passes. Então é uma situação bem delicada, porque o ataque nunca entra em um ritmo, né? O Kenilton começa, e às vezes geralmente ele até começa bem, teve um touchdown terrestre, abrindo o placar, mas aí lança uma interceptação, aí vem o PJ Walker, aí não sabe mais o que fazer o time, não sabe se vai ter. A linha ofensiva, por exemplo, não sabe se ela vai estar bloqueando com um cara que vai ficar dentro do pocket, mais o PJ Walker, ou um cara que vai buscar para sair do pocket, que nem o Kenilton. Recebedores não sabem mais o que fazer, jogo terrestre, então é uma confusão geral que está acontecendo com os Panthers, e não tirando o mérito do Atlanta Falcons, né? O Atlanta Falcons tem mérito nessa vitória, mas é muito complicado, a gente pode ficar aqui dias e dias procurando times que venceram o jogo consistentemente rotacionando os quarterbacks. Você pode até vencer no caso, você tem um quarterback, ele se machuca e entrou outro, mas que seja uma coisa pensada. Eu não digo nem pensada, planejada, porque pra mim não parece isso. Parece, vai Kenilton, começa a dar errado, então vai PJ Walker. Parece ser mais isso. Mas é difícil imaginar o sucesso desse esquema.
Sobre o Falcons, né, é um time que, assim, não cometeu erros, né? É um time que perdeu um fumble, mas o Matt Ryan fez um jogo bem conservador ali, não lançou interceptação, o time até... Não foi uma noite espetacular, uma tarde espetacular, mas correu com a bola e fez as jogadas precisas, necessárias ali para vencer o jogo, né? No final, conseguiu uma primeira descida ali que fechou a partida, basicamente. É um time que não cometeu erros. Quando seu adversário tá numa espiral como essa, faz feijão com arroz ali e você já consegue ter sucesso, né? Que foi o caso dos Falcons, que eu não acho que é um time que vai muito longe nessa temporada, já vem falando isso. E assim, pra fechar o assunto desse jogo, né, eu ainda acho que o Kyle Pitts deveria ser mais acionado. Não sei se é uma questão de que o Matt Ryan chegou ao fim da linha, ou questão de, sei lá, acho que desenho desse ataque, né? Certamente, o Arthur Smith não tá fazendo um grande ano no seu primeiro ano como head coach da NFL. E pra fechar aqui do lado dos Panthers, a defesa que vinha sendo uma das melhores da NFL parece que não existe mais, né? Uma defesa que não vem jogando bem, cedeu muitas jardas aí pelo chão pros Falcons, que não vinham conseguindo correr a bola com ninguém que não fosse o Cordarrelle Patterson, né? E mesmo o Cordarrelle Patterson era muito aquela coisa, às vezes, ali, dele quebrar uma big play ali e os números, no geral, dele parecerem bem melhores, né? Mas vamos encerrar aqui os jogos do primeiro horário, vamos falar de New Orleans Saints e New York Jets. Duelo Tyson Hill e Zach Wilson, que não acabou...
BYU bom.
Dois quarterbacks da universidade de BYU, né? Que já produziu, por exemplo, Steve Young. Mas ninguém vai confundir. Zach Wilson e Tyson Hill não vão ameaçar o posto do Steve Young como o melhor quarterback da história da universidade. Mas os Saints venceram por 30-9. Um jogo que... Vamos ser sinceros, né, João? É o seu time, você acompanhou bem de perto essa partida... Os Jets foram inoperantes tanto no ataque quanto na defesa.
Sim, a partida, eu tava comentando com o Gabriel antes de gravar, né? Tem aquela cena do filme Moneyball que fala assim: você prefere morrer com um tiro na cabeça ou com 5 no peito e sangrando até a morte? Essa partida foi sangrar até a morte, porque foi uma partida chata, porque o Tyson Hill, ele não tinha capacidade nenhuma de passar a bola. Ele já não tem normalmente, mas ele ainda estava com o dedo médio quebrado da mão que lança, então ele teve até um fumble que ele não conseguiu segurar a bola. A bola tava vindo, ele foi botar para trás e cadê a bola? Não tava mais lá. Ele não tava conseguindo lançar a bola. E ainda assim o ataque dos Saints foi passeando, até caminhando sobre a defesa dos Jets, correndo com a bola. Tyson Hill pegava a bola e falou assim: ele vai correr com a bola. Todo mundo sabia, menos a defesa dos Jets. Alvin Kamara voltando de lesão, teve mais 100 jardas, um touchdown. E o ataque dos Jets, e isso chega, depois de analisar um pouco, é complicado você botar tudo na conta do Zach Wilson. Ele não teve um jogo bom, longe disso. Eu acho que tem muitos problemas ali que ele não deveria ter nesse momento. Mas ele jogou sem o Corey Davis, jogou sem o Elijah Moore, já estava sem o principal tight end, jogou sem seus dois principais running backs, e logo no início do jogo, o running back, o terceiro reserva, o Ty Johnson, tem três passes para ele, que é tipo, agarra a bola, vamos entrar em um ritmo, ele dropa. E aí foram três turnouts seguidos depois, por causa disso. Então é complicado com o quarterback calouro. Não tô, ele jogou muito mal. Mal. Deveria ter jogado melhor. Mas seria alguma coisa se ele tivesse jogado bem nessa situação.
Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Antes, queria dar um recado aqui. Lembrar que esse podcast e todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, podcast de terça-feira tem toda uma parte que é exclusiva para apoiadores, tem um podcast preview da rodada que é exclusivo para apoiadores, tem meus textos na newsletter duas vezes por semana, tem podcast Cara dos Esportes Notícias diário, todo dia, um resumo das notícias daquele dia. Então, se você quer ter acesso a isso tudo e dar esse suporte para o meu trabalho continuar no ar, se torne um apoiador ou apoiadora. Tem planos a partir de R$10. Você paga pelo PicPay, muito fácil, seguro. Tem o link na descrição desse podcast para você saber mais detalhes aí dos planos. E você pode buscar também Cara dos Esportes direto lá no PicPay. Vamos passar para os jogos do segundo horário. Deixa você escolher, João. Qual que você quer falar primeiro? 49ers e Bengals ou Bills e Buccaneers?
Pô, eu ia, não ironicamente, na direção oposta. Ia começar pelos piorzinhos para ir pros melhores depois.
Vamos segurar a audiência? Vamos segurar a audiência?
Vamos dar uma segurada, né?
Então vamos fazer aqui back-to-back, em seguida, um jogo do seu time e um jogo do meu time. Vamos começar pela vitória dos Chargers. É bom que a gente passa rápido. Chargers atropelou o New York Giants pelo placar de 37 a 21. Sim, atropelou. Os Giants fizeram 14 pontos ali no Garbage Time. A equipe do Giants não teve o Daniel Jones, teve o Mike Glennon como titular. O próprio Glennon era dúvida, mas assim, por todas as críticas que eu tenho ao Daniel Jones, o Mike Glennon ainda é um quarterback bem pior. E os Chargers dominaram completamente a partida, né? Tudo que você possa imaginar foi dominado pelos Giants. E o Justin Herbert, eu não sei se é exagero, o João vai me dizer e você em casa vai pensar. Eu posso te escutar se você me mandar uma mensagem no WhatsApp. Me manda uma mensagem no WhatsApp se você achar exagero o que eu vou dizer. Tá o link lá na descrição. Manda lá, clica lá que vai abrir a janela. Você vai poder me mandar uma mensagem de WhatsApp. Mas, João, é exagero dizer que o Justin Herbert se inseriu na briga por MVP?
Não acho exagero dizer não. Acho que ele é um dos quarterbacks que vem nessa briga. Ele talvez seja um, dois. Do lado do Kyler Murray, aquele que tenha menos erros crassos. A gente já viu alguns momentos os quarterbacks estão na briga, terem alguns jogos falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Esse jogo teve o highlight do MVP dele.
Sim, sim. Vai ser o passe que vai passar até o final do ano. Toda vez que aparecer lá o tweet, quem deveria ser o MVP? Vote aqui, hashtag tal, tal, tal. Vai aparecer esse passe do Justin Herbert, que foi um passe belíssimo. Jalen Guyton. Umas 60 jardas de ar no passe. Não foi um passe de 60. Foi a bola, o ponto de onde ela saiu até onde ela chegou, umas 60 jardas. Então é passe belíssimo. E ele é um cara que em algum momento da temporada parecia que ele estava meio sendo segurado numa coleira, né? Estavam querendo segurar ele. Agora parece que o Brandon Staley está soltando um pouquinho mais. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. E é muita coisa. Então, tudo bem. Ele pode pegar esse final de temporada e talvez conseguir empilhar bons jogos, empilhar bons números. E numa temporada que o MVP está bem aberto, né? Mais aberto que ela esteve em alguns anos. A gente tem o quê? O Tom Brady, que de vez em quando tem uns jogozinhos ruins, mas vem jogando bem. Kyler Murray, que perdeu alguns jogos nessa temporada por lesão. E eu acho que é isso, né, entre os candidatos. Josh Allen, me parece ter saído dessa conversa total.
Aaron Rodgers, talvez.
Aaron Rodgers tá querendo entrar, mas não entra.
Mas assim, foi um jogo que o Justin Herbert... Tudo bem, a defesa dos Giants tem péssimo pass rush, e a linha ofensiva dos Chargers muitas vezes tem problema, então ajuda quando ele tem um pouco mais de tempo ali pra pensar. Mas, por exemplo, não teve o Keenan Allen. O Austin Eckler se machucou durante o jogo, não parece sério, acho que ele não voltou mais porque o jogo ali já estava fora de alcance. Mas foi uma atuação brilhante do Herbert. Eu concordo plenamente com o que o João falou, né? Parece que, aos poucos, os Chargers estão deixando ele soltar um pouco o braço, né? E quando ele solta o braço, coisas boas acontecem. E do lado dos Giants, foi como eu falei, né? Foi jogo total de garbage time e não tem muita coisa que dê dê pra salvar, não. E só pra encerrar minha crítica, que fica aqui o Kenny Golladay, né? Que parece que antes do jogo tem uma reuniãozinha ali entre os dois times. Ó, é o cornerback tal que vai marcar o Kenny Golladay. Aí eles pegam ali um... eu não sei exatamente o nome da ferramenta que faz isso, mas eles chumbam o cornerback no Kenny Golladay. Eles botam ali, no grudam ali com ferro, que o Kenny Golladay não consegue gerar nenhuma separação. É inacreditável. Ele não gera separação e assim... eu não quero ser, eu não quero que fique aqui um momento clubista, mas eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, as aspas foram as seguintes: quando 31 times não queriam pagar o Kenny Golladay e um time quis dar um baita contrato pro Kenny Golladay, e se um time era o New York Giants, devia ter sido o maior, assim,
red flag.
É, a maior red flag, ó, tem alguma coisa errada aqui. Porque o Kenny Golladay, ele não consegue gerar separação. E quando você tem o Matthew Stafford, por mais que o Matthew Stafford a gente tenha as críticas dele, esse ano dele nos Rams, é uma coisa. Mas quando você tem o Daniel Jones ou o Mike Lennon, é outra. E ele não tem sido um fator nessa temporada aí do New York Giants. Terminou o jogo hoje com 2 recepções, 15 jardas, e vai terminar a temporada com 20 milhões de dólares na conta dele. Vamos eliminar o segundo jogo mais irrelevante aí do segundo horário, que foi a vitória do Denver Broncos para cima do Detroit Lions, que, assim, um jogo muito emocionante para a torcida e para todas as pessoas de dentro dessa franquia, né, que passaram por uma semana terrível, né, a morte trágica do Demarius Thomas, que foi um baita wide receiver. Ele, pô, não é um dos melhores wide receivers, sim, não tá na discussão para melhor wide receiver da NFL, mas ele é um cara que para mim é Hall da Fama. Ele foi o principal jogador de skill position do melhor ataque da história da NFL em números, né, que foi aquele ataque liderado pelo Peyton Manning em 2013. Então os Broncos venceram jogando bem, 38-10, teve homenagem.
E um detalhe, Demarius Thomas, desculpa te interromper, muitos caras que jogaram com esses grandes, Peyton Manning, Tom Brady, aparecem por causa disso. Demarius Thomas não estava fazendo jogada com Tim Tebow de quarterback. Então,
verdade.
Um cara que é bom já há muito tempo, independente de quem está lançando a bola para ele.
E até eu escrevi sobre isso na newsletter, né? Ele é um cara que ele tem 2 seleções pro segundo time All-Pro, 4 Pro Bowls, 6 temporadas seguidas de mais de 1000 jardas, tem o touchdown. Então a parte objetiva ali do currículo pra ser Hall da Fama, ele tem. São as conquistas individuais e coletivas. E a parte subjetiva, que é aquela coisa do... dá pra falar sobre a NFL no período que você jogou sem te citar? O Demarius Thomas tem aquele touchdown que ele transformou um passe curto do Tim Tebow num touchdown de 80 jardas na prorrogação no Wild Card contra os Steelers, um dos lances mais marcantes aí da última década na NFL.
Provavelmente o lance mais compartilhado da última década da NFL.
Acho que as redes sociais não eram tão fortes quanto são hoje em dia, mas realmente foi um dos lances mais marcantes por ser ele e por ser o Tim Tebow, né? Então, mas assim, sobre a partida em si, os Broncos venceram por 38-10 e... teve uma homenagem legal no começo ali, que eles entraram em campo com 10 jogadores, né? Menos um wide receiver. Aí eles aceitaram o delay of game, e aí o Detroit Lions recusou pra voltar a primeira descida pra 10 jardas. Foi um momento legal. Teve a interceptação que basicamente selou a vitória do Justin Simmons. Ele foi, colocou a bola em cima ali do número do Demarius Thomas que eles pintaram no campo. Que ainda bem que não foi Denver Broncos e Kansas City Chiefs, né? Porque se fosse Denver Broncos e Kansas City Chiefs... é horrível, mas...
eu não queria falar, mas eu tava pensando nisso. Que aquilo é permanente.
Porque, pra quem não sabe, você pode parecer que eu tô sendo maldoso, mas o Jackson Mahomes, ele dançou em cima da pintura ali do decal do Sean Taylor, que é um jogador do Washington, ex-jogador de Washington que faleceu. Foi um jogo que era homenagem ao Sean Taylor, e o Jackson Mahomes gravou um TikTok dançando em cima. Então, ainda bem que não foi o jogo contra o Kansas City Chiefs. E, assim, se for permanente, botar 2 segurança armado ali ao redor, né, pro Jackson Mahomes não chegar nem perto. Mas, assim, Detroit Lions conseguiu a primeira vitória, mas é um péssimo time. E o Denver Broncos, sem muito alarde, tô vendo aqui, 7 vitórias e 6 derrotas, né, João? É um time que tem sido bem competitivo.
Exatamente, é um time de novo, entra um pouco naquela categoria de times que é difícil se complicar. Não parece um time que vai tirar aquela vitória espetacular do bolso, principalmente por causa do seu quarterback, Teddy Bridgewater, mas dificilmente se complica. Essas partidas fáceis, o Denver Broncos tem ido muito bem e tem conseguido uma vitóriazinha ou outra interessante, principalmente aquela contra o Dallas Cowboys, é aquela que vem à mente, né? É que o Vic Fangio acabou falando que ele arranjou um jeito de parar o ataque do Dallas Cowboys.
No
Mas é
tático.
um time. Mas é um time que vem ali constante nas vitórias. Tem uns nomes muito interessantes no ataque. O Javonte Williams começando a correr muito bem com a bola. É, tem um grupo de recebedores que ali pode não ter nenhuma estrela a top 5 da NFL, mas tem três caras que eu gostaria de ter no meu time, qualquer um dos três. O Tim Patrick, o Cortland Sutton, o Jerry Jeudy. Você tem o Noah Fant com o Jalen Tarend. A linha ofensiva é redondinha, não tem lá um grande buraco na linha ofensiva. Então é um time que agora, com a ascensão dos Kansas City Chiefs, fica difícil imaginar que vai ter disputa na divisão. E principalmente sendo que o time que está ali pau a pau com a divisão é o Los Angeles Chargers do Justin Herbert. Mas é um time que talvez brigue por uma vaga de wildcard, e não tem dúvida que brigaria numa divisão que não fosse, que não tivesse dois dos melhores quarterbacks da NFL.
Verdade, né? Vamos passar agora pro filé mignon, os dois jogos que terminaram em prorrogação no segundo horário. Vamos começar por 49ers e Bengals, um jogo em que o Joe Burrow comandou um drive fantástico ali no final para empatar a partida, né? E levou o jogo para prorrogação. E os Niners tiveram a chance de vencer no tempo regulamentar, mas o Rob Gold errou um field goal de 48 jardas e o jogo foi para prorrogação. Quase teve uma pick six do Jesse Bates, né? O Jimmy Garoppolo para mim não fez uma grande partida, apesar dos números dele serem bons. Ele teve 27 41 passes, 296 jardas, dois touchdowns. Ele esteve sob bastante pressão, né? E um pouco menos depois que o Trey Hendrickson saiu da partida machucado. E muito do Jimmy Garoppolo segurando a bola, né? Talvez não se, nem sempre a linha ofensiva dos Niners tendo problemas, né? Mas aí na prorrogação, os Bengals tiveram uma oportunidade e chegaram a chutar o field goal, né? Agora eu tô em dúvida. Chutaram o field goal, né? Chutaram o
Cara,
field goal, é. Chutaram o field goal. Muito jogo, gente. Pelo amor de Deus. São muitas
Niners ganham
partidas.
com o touchdown.
É. E eles responderam com um touchdown, né? Pela regra aí, se tivesse chutado field goal, aí entrava em morte súbita. Touchdown, qualquer touchdown acaba a prorrogação. Mas assim, o 49ers vence. Acho que o Cincinnati Bengals mais redondinho como time, mesmo já não. Acho que já não é aquele time que chegou a liderar a AFC. Mas do lado do 49ers, eles venceram porque eles têm dois jogadores. Três jogadores. O Trent Williams, que é um fantástico. Não sei se for, vou dizer aqui que sou grande especialista de linha ofensiva para dizer se especificamente domingo teve grande partida, mas nada me chamou muita atenção. Mas especificamente nesse domingo, eles venceram porque eles têm o George Kittle jogando como, pô, um Vingador. Como Thor, e assim, sequência deles dois jogos, né? Espetacular, jogou muito bem contra o Seahawks e de novo jogou três recepções, 151 jardas, um touchdown. E na defesa, o Nick Bosa, né? Que tá jogando muito bem e parece que ele não recebe muito destaque, né? Mas ele, acho que sem um desses jogadores tendo a atuação que eles tiveram, eu acho que o 49ers não vence essa partida.
É, são três jogadores de fato espetaculares e o 49ers parecem. Eu não vou dizer que eles venceram apesar do Jimmy Garoppolo, mas de novo é uma partida que ele desde já. E parece que é um esforço bem grande para vencer com ele. Eu não digo isso num mau sentido, não tô falando que um outro quarterback deixaria mais fácil. Mas parece que o Kyle Shanahan tá tentando espremer muito essa laranja. É o Deebo Samuel jogando de running back, wide receiver, é corrida toda hora de wide receiver, é o George Kittle tendo que fazer recepções miraculosas. Tem uma recepção na prorrogação, que é um passe quase no chão, na terceira descida, que o George Kittle vai pegar lá embaixo, que até agora eu não entendi como ele foi pegar essa bola. E também tem no drive que ia gerar o field goal para a vitória dos Niners, que o Rob Gould acaba perdendo uma terceira descida. Ele também tem uma recepção espetacular. Mas é o San Francisco 49ers conseguindo arranjar jeitos de vencer um jogo. O Cincinnati Bengals começou meio mal a partida, mas é de novo, Joe Burrow e Jamar Chase. Eu já falei isso algumas vezes. O time do Cincinnati Bengals vai tão longe quanto o Joe Burrow e Jamar Chase levar eles. e no segundo tempo eles estavam bem. Foram dois touchdowns. O segundo touchdown foi uma coisa espetacular. Aquele passe lindo de Joe Burrow, a recepção de Jamar Chase. É, acabaram levando para a prorrogação. E sempre fica aquele gostinho amargo, né? Porque isso para esse jogo e para o próximo que a gente vai falar. Dois jogos que perdeu o time que começou com a bola na prorrogação, né? Talvez um pouquinho mais de agressividade aqui. É, pensar um pouquinho diferente um drive. Porque se você começa com a bola, você já tem a grande oportunidade do outro time nem pegar a bola. Então, te dá um acabo o jogo. E dois times que não conseguiram fechar o negócio. Então, tiveram a chance e não conseguiram.
Verdade. É... E isso é raro, né? Porque a maioria esmagadora das vezes... Não esmagadora, né? Mas a maioria das vezes o time começa com a bola, né? Não necessariamente na primeira campanha, né? Mas normalmente o time começa com a bola, ganha mais vezes na prorrogação do que o time que perde ali o cara ou coroa, né? Mas, assim... Acho que o que você falou do Joe Burrow, perfeito, né? O Joe Burrow teve um grande jogo e foi, assim, por uma boa margem ele foi o melhor quarterback nessa partida, né? E o Jamar Chase, que ele tava aparecendo pouco, não foi a partida perfeita ainda dele, mas ele apareceu mais, apareceu num momento importante, né? Teve aquele touchdown que foi uma bela rota dele, um belo passe do Joe Burrow também. O T. Higgins tá jogando muito bem.
Teve um touchdown no lado também, né? Não sei se dá pra chamar de drop... Mas a bola tava lá.
É, se tivesse feito a recepção, teria sido uma recepção incrível, né? Mas a gente espera isso do Jamar Chase, né? Mas assim, de novo, eu acho que é um jogo que o Jimmy Garoppolo meio que... Ele foi colocado nas costas pelo George Kittle. E até o Kyle Shanahan um pouco, né? Porque você vê o grau de dificuldade das recepções do George Kittle, né? Ele conseguiu, não só na prorrogação, ele conseguiu uma primeira descida importantíssima, uma terceira para 5, como ele teve também uma ali que ele, basicamente, ele colocou o 49ers em condição de chutar o field goal, né? No final do segundo tempo, que o Rob Gould errou, né? Então, ele deu a chance do 49ers vencer no tempo regulamentar, não deu, e depois ele deu a chance de vencer na prorrogação, né? Então, um jogador incrível e quando ele tá saudável, ele é um dos melhores tight-ends ali da... Quer dizer, ele é o melhor tight-end da NFL quando ele tá saudável. Eu acho que, por melhor que... Quando o Travis Kelce, quando tá ali 100% Travis Kelce, ele também é incrível, mas eu coloco o George Kittle, os dois 100%, eu coloco o Kittle na frente.
É, e também coloco, até pelo aspecto que a gente nem gosta de comentar tanto, mas que é o bloqueio. Que o Travis Kelce já foi nulo, hoje ele é só ruim. É, o George Kittle é uma arma bloqueando.
Uhum. É, ele é mais perto de Gronk que a gente... 100% sim. Gronk é...
Sim, até pelas lesões, né? É. O Gronk também sofreu bastante com lesão durante a carreira. Mas mas o George Kittle vivendo agora um bom momento, né? E um detalhe que eu acho interessante na briga entre George Kittle e Travis Kelce. O Travis Kelce vivendo um mau momento esse ano, não necessariamente por causa de lesão. Toda vez que a gente fala um mau momento de George Kittle, parece que a gente atrela a uma lesão importante da carreira dele, né? O Travis Kelce só tá vivendo um ano embaixo.
É, mas o Kittle sim também, ele tá... Kittle não, Kelce. Ah, ele tá tendo um ano abaixo, mas ainda tá liderando todas as estatísticas de tight end, né? Então também é complicado. Pra encerrar esse jogo, assim... Jogo na prorrogação e tal, foi um jogo bem equilibrado. Mas um dos motivos pelo qual os Bengals perderam essa partida foi pelo conservadorismo do Zach Taylor. Teve field goal numa 4-1 na linha de 19 jardas do campo de ataque. Teve punch também, 4-6 ali no meio do campo. Que seria um pouco mais ousado, mas ainda assim, né? Acho que no, dentro do reino das possibilidades. Punch em 4-2 e... Aliás, field goal em 4-2. Então, não tem mais espaço na NFL. Não tem mais espaço para o NFL. 4-2, assim, você tá perto do meio campo ou passando do meio campo, 4-2 tem que ser automático, assim, numa situação neutra de jogo, tem que ser automática, né? E você tá prejudicando a chance do seu time vencer, né? E eu acho que o Zach Taylor, ele não maximizou a chance dos Bengals vencerem a partida nesse domingo. Vamos passar para o outro jogo, que também terminou em prorrogação, que, aliás, eu na campanha do 49ers, depois do... Aliás, durante a campanha do touchdown dos Bengals, que eles empataram o jogo, eu já tava com vontade de ir no banheiro. Aí, o jogo foi pra prorrogação, Buffalo Bills e Bucks também foi pra prorrogação. Eu tava ficando maluco aqui já, cheguei a... Porra, tava achando que já ia fazendo as calças aqui de tanto esperar. Mas acabou. Tampa Bay Buccaneers venceu por 33 a 27. Um jogo que o Buffalo Bills... Parece que o ônibus dele chegou só no intervalo, né? E eles melhoraram muito no segundo tempo. Primeiro, assim, quando eu falo alguma coisa errada, todo mundo joga na minha cara no Twitter, né? Ah, Gabriel, você disse que o Lions ia vencer a divisão no ano tal, tal, não sei o quê. Você achou que disse que o Titans ia selecionar no top 5 e tal. Isso todo mundo lembra, isso todo mundo lembra. Mas eu falei semana passada sobre o ataque do Buffalo Bills. Eu queria ver o time com mais corridas desenhadas pro Josh Allen. E o minha motivação para isso era a seguinte. Ele não tá tão consistente passando a bola. A precisão dos passes dele claramente caiu em relação ao ano passado. Ele é um grande corredor. Corrida com quarterback é uma jogada eficiente, mais do que jogo terrestre normal. E eu achava que seria importante para dar uma confiança para ele, para ter uns avanços fáceis, para sustentar drives e tal. Primeiro tempo, Buffalo Bills literalmente não correu com a bola com o running back. Só em scrambles ali com o Josh Allen. No segundo tempo eles voltam fazendo o quê? Corrida desenhada pro Josh Allen. E esse ataque ganhou ritmo. Foi um segundo tempo ali que... Tudo bem, a equipe saiu com a derrota. E agora a divisão tá bem complicada. E a briga pelo wildcard vai aquecer. Mas eu acho que os Bills encontraram algo naquele segundo tempo, João. O Josh Allen é uma ferramenta... É uma arma muito importante no jogo terrestre pro Sean McDermott ficar com medo de usar, né? E assim, o Sean McDermott não tá tendo uma temporada que eu tenho gostado, mas eu acho que ele encontrou algo ali nessa coisa de colocar o Josh Allen, chamar a corrida pro Josh Allen.
Só um detalhe antes de eu comentar isso, eu acharia engraçado se alguém chegar pra você e falar 6 meses atrás, assim, o Brian Daboll vai estar tendo um ano ruim e o Joe Brady vai estar demitido.
Era dois caras que a gente botava como certo que seriam head coaches esse ano.
Exatamente, como a NFL é cíclica, né?
Uhum.
Os Bills, eu acho isso importante falar, contextualizar. O Josh Allen, ele não é necessariamente aquele pocket passer. Ele já mostrou ter alguns problemas, não vou dizer só de leitura, mas ele é aquele cara que de vez em quando dá uma espane mental nele. E quando ele tá muito pressionado, ele às vezes larga a bola. Hoje teve uma interceptação que foi assim, que ele tá sendo pressionado, tem dois caras em cima dele, ele larga a bola e cai no colo de um defensor. Por favor, não faça isso. E acaba acontecendo. Então, acho que é muito interessante pro Flubius não só correr com ele, mas deixar ele mais confortável, deixar ele em movimento. Ele é um cara que vai muito bem nesses rollouts desenhados, no play action, e correndo com a bola. Correndo com a bola, ele é um tanque. Dos quarterbacks que correm com a bola, ele no início da carreira ele tinha até alguns problemas com fumble, mas parece ter melhorado um pouco. Ele é grandão. Idealmente, você não quer o seu quarterback fazendo isso. Você não quer o seu quarterback abaixando o ombro e ganhando a jarda extra. Mas ele é um cara que faz isso, consegue fazer isso, e até agora não teve nenhuma lesão para contar a história.
Ele acho que é o mais perto de Cam Newton no auge que a gente vai ver, né?
Exatamente. E isso acabou chegando... A conta chegou muito rápido pro Cam Newton. Então é um detalhe pros Bills ficarem de olho. Porque esse estilo de jogo pode ser bem perigoso. E ele é assim pra ele dar problema. Cam Newton, uma temporada de MVP, 2 anos depois, ele tava sendo cortado do Carolina Panthers. Então
Mas dá pra encontrar um equilíbrio, né? Melhor do que o Buffalo Bills.
Então, o Buffalo Bills tem que achar esse equilíbrio, mas o Josh Allen, ele é muito mais quarterback, ele é uma arma ofensiva. Ele pode ser um cara que passa muito bem a bola, mas ele não me parece aquele cara que tem um sistema de jogo, passe rápido, a gente vai ficar aqui, você vai ficar dentro do pocket, não me parece esse cara que vai resolver. Então, assim, não, esse sou eu. Como a gente viu do outro lado, que é o Tom Brady.
Sim.
Tom Brady é um cara que pode não ficar em movimento o jogo todo, que ele vai ser o melhor quarterback da história da NFL.
Isso que a gente falou do segundo tempo do Buffalo Bills, né, que eles se encontraram, né, vai de encontro a um problema que os Buccaneers têm às vezes, né? Eles passam, principalmente quando eles estão na frente do placar, eles, de vez em quando, eles têm alguns momentos ali que eles se desligam do jogo, né? Eles passam períodos longos ali sem pontuar. dos últimos 6 drives do Tampa Bay Buccaneers, 5 eles não conquistaram mais do que 10 jardas, né? E é muito... Esse ataque dos Bucks se desliga às vezes e se desligou novamente nesse domingo, né? E quando o Bills começou a encontrar alguma coisa ali, o Tampa Bay Buccaneers demorou muito a voltar a se encontrar, né? Voltou a se encontrar na prorrogação, né? Conseguiu ali o touchdown. Então, a gente falou lá atrás do Tom Brady, né? Que o Tom Brady às vezes também não tem... Ele nem sempre ele tá naquele nível nota 10, né? Ele ainda dá... A base dele ainda é bem alta, mas ele tem jogos como esse, né? Que ele basicamente passou 2 quartos e meio no segundo tempo sem mover esse ataque do Tampa Bay Buccaneers, né? E o próprio Buffalo Bills não se ajudou muito, né? Porque teve um fake punch que... Assim, fake punch em situação óbvia é uma coisa que tem treinador que não consegue se controlar, né? Mas quando é numa situação óbvia, bota o seu ataque em campo, né? Porque você não vai conseguir fake punch. Fake punch funciona quando ninguém tá esperando. O jogo tá empatado, quando o time tá na frente e tal. Mas em situação óbvia, também teve punch numa 4ª para 3 também e tal.
De novo, o que aconteceu no jogo anterior. O Bills teve 2 chances de ganhar o jogo. 2 chances. E por mais que o ataque do Bucks estava muito mal no segundo tempo, eu sempre preferi eu ter a chance de ganhar o jogo do que depender do Tom Brady não ganhar. O Bills teve uma 4ª para 2 ali. Eles acabaram sendo field goal para empatar o jogo. Mas era 4ª para 2, dentro da linha de 5 jardas, se não me engano. Poderiam talvez ser mais agressivos. Ou uma chamada melhor, porque foi a chamada que o Gabriel adora, que é o fade na end zone pro Stephon Diggs.
Que nem conseguiu acertar o lado que a bola tava vindo, né?
E de novo, eles tiveram uma 4ª para 3 ou 4 na prorrogação quando eles começaram com a bola. Ah, era no campo de defesa. Teve até um punch bom, mas de novo, você tem que ter a chance de ganhar o jogo. Na hora que eles panteiam a bola, eu falo assim, peraí, será que eu confio mais no Tom Brady não ganhar esse jogo do que e eu ter outra chance? Do que eu ir lá e converter uma 4ª para 4? Então talvez decisões que o Buffalo Bills possa olhar para trás e se arrepender.
De repente pode ser um Sean McDermott meio traumatizado pelo que aconteceu no jogo contra os Titans, né? Aquela chamada na 4ª descida que eles não conseguiram conquistar, né? Mas, assim, eu teria apoiado caso o Sean McDermott tivesse ido pela aquela 4ª descida, mas eu até entendo ali o punch, né? Que é um momento meio errático ali do Josh Allen ainda, né? Uma partida errática do Josh Allen. Mas a gente tem que lembrar também que os Bucks avançaram ali quase 20 jardas numa interferência, né? Também, né? Que ajudou bastante ali colocar eles em posição de conseguir o touchdown, né? Depois teve o passe longo pro Rashad Perryman.
Se a gente tá falando do passe pro Demarius Thomas, bem parecido.
Parecido mesmo.
Mas lente ali do Rashad Perryman, que ele leva pra casa.
Mas assim, pra encerrar esse jogo, o Buccaneers, acho que é uma marca de um bom time. Um time que tem problemas, mas consegue se reencontrar e vencer um jogo. Eu acho que isso é importante. Claro que você não quer sair atrás toda vez, né? E é um time que não pode deixar... É algo que acontece consistentemente com eles, mas eles têm que ser aquela coisa que o mestre Júnior, o mestre Leogevildo, já falou pra gente, né? Você tem que enfiar a faca e girar, rodar. Né? E rodar, né? E não é o que o Tampa Bay Buccaneers faz normalmente. E do lado do Buffalo Bills, fazer mais do que fez no segundo tempo, né? Acho que não tem muito mistério.
O Buffalo Bills tem alguns jogos nessa temporada que eles... Parece que eles estão meio altos no primeiro tempo, né? Eu lembro daquele jogo contra o New Orleans. É porque o New Orleans tinha total incapacidade de mover a bola naquele jogo. Mas foi um primeiro tempo bem ruim, principalmente do Allen, 2 interceptações. E no segundo tempo ele vai, lança 3 touchdowns e come lá o Peru no dia do Thanksgiving. Mas o Buffalo Bills vem tendo alguns problemas que nem às vezes nem é um jogo todo. Fica 1/4, 2/4. E é uma parada que vai ser punido quando enfrentar um time melhor, como foi hoje.
João, me despeço de você antes do Sunday Night Football, antes de revelar nossa agenda para essa semana. O João volta no podcast que vai ser postado sexta-feira de manhã, madrugada de quinta para sexta vai ser postado, quando você acordar sexta-feira já vai estar no ar. Entre os tópicos, que ainda tem muitos pautas a definir ainda. Vai ser sobre... A maior parte vai ser sobre NBA. Mas vai ter uma parte em que eu e o João vamos falar do novo filme do Homem-Aranha. O João vai ver o filme na quarta, eu vou ver o filme na quinta. E na sexta a gente vai discutir sobre esse filme que... Eu estou altamente paranoico com spoilers. Já avisei o João que eu não vou falar com ele depois que ele... Até quando você entrar no cinema, você me manda uma mensagem pra eu poder te bloquear no Twitter, bloquear no WhatsApp, bloquear tudo, Instagram, tudo. Mas depois a gente volta a se falar na quinta-feira à noite quando a gente for gravar. Mas João, muito obrigado pela sua participação e até lá.
Valeu, gente, obrigado. Mas se você quiser spoiler, eu já tenho alguns.
Não, aqui alguns. Não. Pelo amor de Deus. Mas é isso, João, brigadão, hein. E vamos passar agora pro Sunday Night Football. Sunday Night Football, que teve a vitória do Green Bay Packers para cima do Chicago Bears, 45-30. Um jogo que os Bears começaram bem, né? Começaram saindo na frente no placar, no primeiro tempo sem pontuações. Quer dizer, sem touchdowns, né? Teve um field goal do Cairo de 23 jardas, os Bears saíram na frente. Depois foram para o intervalo vencendo por 27-21. Chegaram a ter 10 pontos de vantagem em Green Bay. Os Packers voltaram no terceiro quarto com outra atitude e chegaram a marcar 17 pontos seguidos, venceram o jogo por 45-30. É um jogo estranho. Eu falei isso algumas vezes aqui nesse podcast, mas assim, mesmo quando os Bears estavam na frente, eles não estavam sustentando drives, avançando e tal. Eles fizeram isso num punch retornado para touchdown, dois passes curtos do Justin Fields que viraram touchdowns longos. Então foram três jogadas basicamente ali que os Bears construíram a vantagem. Mas você olha aqui os drives deles, né? Um drive de 7 jogadas para 35 jardas que terminou em punch. Tiveram um drive relativamente longo, 10 jogadas para 39 jardas. Aí o próprio touchdown foram 6 jogadas, enfim. O do segundo touchdown também, três jogadas. Nunca conseguiram, de fato, não foi uma coisa que o Justin Fields ali tá dissecando e tal, não sei o que, não sei o que. Foram três big plays. Três big plays e os Bears foram pro intervalo vencendo o jogo. Mas no segundo tempo o Packers mostrou que é um time bem superior, é um time que tem uma defesa bem melhor que a do Chicago Bears nesse momento, né? Que a defesa dos Bears sem o Khalil Mack é outra defesa e tem outros desfalques também, né? E o próprio Justin Fields, né? Acho que não teve sua melhor atuação, né? Não teve sua melhor atuação, voltou ao time, né? Era de se esperar que no primeiro jogo dele. E ele meio que só cai em roubada, né? Porque agora ele volta. Ele teve aquele jogo contra os Steelers lá no Monday Night Football, que enfrentar os Steelers no Monday Night Football sempre é algo diferente, né? E agora ele volta contra o Green Bay Packers em Green Bay no Sunday Night Football, né? Ele lançou a Pick Six, né? O Russell Douglas, que tem sido uma grande contratação aí pro Green Bay Packers, né? Um cara que tava ali, mas basicamente na pilha ali de descarte e tem sido um cara importante. Foram 2 interceptações no total pro Justin Fields, que correu bem com a bola, 9 carregadas para 74. O resto não pode ser dito dos outros jogadores dos Bears, que combinaram ali para 55, 60, 63 jardas, né? Que não é nada demais. O Packers também não foi excepcional correndo com a bola, mas o Aaron Rodgers foi muito bem, né? 29 de 37, 341 jardas, 4 touchdowns. E eu falei com o João rapidamente sobre o Justin Herbert, mas o Aaron Rodgers está dentro dessa briga, tá ali e... É assim, vai ter um Monday Night Football contra os Rams, né? Dependendo do que o Kyler Murray faça nesse jogo, a gente pode ver uma corrida entre Tom Brady e Aaron Rodgers na disputa por esse prêmio, porque o Aaron Rodgers, eu sei que... pode ser que pese contra ele essa situação dele ter mentido para a imprensa sobre a sua vacinação, né? Não sei se deveria, provavelmente não deveria, mas pode. São humanos votando e muita gente que faz parte da imprensa nos Estados Unidos, né? O voto é feito em sua maioria por jornalistas mesmo, então isso pode afetar bastante o Aaron Rodgers, né? Mas nível por nível, eu não sei, eu colocaria o Tom Brady ainda na frente dele, mas hein, tá totalmente aberta a disputa e o Aaron Rodgers tá crescendo no momento certo, né? E os Packers têm tudo para terminar com a seed 1 ou com a seed 2, né? Vai ter uma campanha aí condizente com a de um MVP Então é algo para ficar de olho. Mas vitória boa dos Packers e os Bears, eu acho que esses 30 pontos são um pouco mentirosos. Claro que não foi sorte você ter jogadores como o Damir Bird, Jakeem Grant, que tem essa capacidade de fazer touchdowns longos, né? De conseguir ali jogadas explosivas. Jakeem Grant, ele teve dois, né? Teve um retornando punch e um no passe curto. Mas não foi um jogo que eles consistentemente ali no primeiro tempo ficaram... O primeiro quarto foi de igual para igual, mas foi assim, 3-0 para os Bears. Mas no segundo quarto ali, 24-21 para os Bears nesse quarto. Mas não foi uma coisa ali que eles ficaram ali trocando pontos e trocando socos. Foram basicamente três big plays aí do Chicago Bears. Bem, é isso. O podcast Cara do Esporte chega ao fim. Muito obrigado a você que escutou. Lembrando, você pode mandar no WhatsApp, quero receber. Link na descrição, você clica lá, abre a página no WhatsApp pro meu WhatsApp, manda quero receber, que você vai receber notificação de todos os podcasts que eu posto, o vídeo também no YouTube. Se inscreva lá no canal no YouTube, Cara dos Esportes. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.